Grupo Maringá de Comunicação promove a campanha Primeiro Minuto, que tem o objetivo de orientar sobre procedimentos corretos para salvar uma pessoa no momento de afogamento, asfixia ou engasgamento. E a Polícia Militar é preparada para casos assim. Na semana passada, uma equipe da PM salvou uma criança aqui em Maringá que estava engasgada com um alimento. Para falar sobre esse assunto, entender mais sobre as técnicas de salvamento, nós estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com o capitão Ulisses de Deus, oficial de comunicação do 4º Batalhão de Polícia Militar. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, uma satisfação estar conversando com vocês aqui.
Hoje capitão, né, a partir de hoje.
Hoje, parabéns. A partir de hoje, capitão, obrigado. É bastante esforço e recompensa agora.
Com certeza. Capitão, gostaria que o senhor explicasse para a gente como que foi esse caso na semana passada, né, inclusive, né, de uma criança que estava engasgada, é isso?
Isso. Esse é um fato que, por mais que chame a atenção e ganhe uma repercussão na imprensa, não é incomum acontecer. Então, foi uma mãe que estava com a criança engasgada, e geralmente as crianças no primeiro ano só fazem alimentação com líquido, que é o líquido da amamentação, e acabam por vezes engasgando. E a mãe, por desespero, por motivos que muitas vezes fogem ao nosso conhecimento, não consegue fazer o procedimento correto para desengasgar a criança. E, por sorte, tinha uma equipe passando próximo da Polícia Militar, e essa mãe foi em direção à equipe, e a equipe acabou socorrendo essa criança, fazendo a manobra aí para desobstrução das vias aéreas, e felizmente aí a criança está vivinha, está com a mãe, está todo mundo feliz aí. A gente fica bastante feliz com esse tipo de situação.
Então, era a equipe que estava na rua, estava em patrulhamento? Como é que...
Estava em patrulhamento. Era uma equipe, inclusive, de uma das escalas extras que foram, dentre tantas operações que nós fizemos, a Polícia Militar aqui de Maringá, o 4º Batalhão fez na Operação Natal. Então, nós tivemos uma grande quantidade de equipes para garantir aí a questão do fim de ano, para que as pessoas pudessem estar aí circulando, participando do comércio. E uma dessas equipes, que era uma escala extra, daí também a questão de ser inusitado. Se fosse, muitas vezes, se fosse só o policiamento ordinário, talvez essa criança hoje não estivesse com a mãe. Então, a gente fica muito feliz quando um planejamento policial, uma atividade extra, acabou aí atendendo de uma maneira significativa e mudou, assim, completamente a vida dessa família.
A mãe chegou a ligar para a polícia ou ela estava na rua?
Ela estava na rua, ela encontrou a polícia. Essas são aquelas coincidências da vida, né? Que cada um, conforme sua fé, conforme aquilo que acredita, tem a sua explicação. Eu tenho a minha, acredito que a mão de Deus, ela sempre coloca as pessoas certas na hora que a gente precisa.
Está certo. Agora, a Polícia Militar, ela recebe treinamento específico para situações assim?
Sim. Existe uma preocupação muito grande. Nós temos aí, estamos formando aí quase 200 policiais ali na 2ª SFAEP hoje, que daqui a alguns meses já estarão na rua trabalhando aí junto com a sociedade. E durante o processo de formação deles, eles têm as aulas de atendimento pré-hospitalar, e nessas aulas existe uma preocupação, tanto na questão dos policiais executarem essas manobras, saber manobrar toda e qualquer situação que ameaça, tem uma ameaça iminente à vida, que é aquela situação onde não dá para esperar o SAMU chegar, não dá para esperar o corpo de bombeiros chegar, ou você faz alguma coisa ou a chance de reverter é muito difícil, que é o caso dessa criança com uma obstrução de vias aéreas. Então, por exemplo, uma ambulância, por mais eficiente que seja o sistema e chegue rápido, 5 minutos... podem ser o diferencial, não só 5, 1 minuto de diferencial entre a vida e a morte. Então, existe uma preocupação muito grande nossa na formação desses alunos, na questão deles saberem tomar a atitude correta, fazer o procedimento correto, não só nisso, mas também quando eles estão lá no telefone 190, porque as pessoas, no desespero, às vezes eles nem lembram o telefone do SAMU, não lembram o telefone do Corpo de Bombeiros, e eles ligam no telefone da polícia. Eu já vou até falar para todo mundo, polícia é 190, e para socorro nessas emergências, o SAMU 192 ou o Corpo de Bombeiros 193. E aí, na hora do desespero, as pessoas nem sabem qual número ligar, e eles acabam ligando na polícia. Então,
eles lembram, né?
É o primeiro telefone que vem à cabeça, até porque é o mais comum, é o mais difundido. Está no imaginário comum, 190 das pessoas. E eles também são formados e preparados para, quando chegar e receber uma ligação dessa, estar passando as orientações de maneira que a mãe ou o pai ou quem tenha condições naquele momento de desespero possa estar fazendo esse tipo de procedimento.
Então, quer dizer que o ideal é que ligue para o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, né?
Sim, o serviço que tem a equipe especializada que trabalha com isso é o Corpo de Bombeiros e o SAMU. Mas a Polícia Militar também recebe esse preparo, porque não, também não foi uma nem duas vezes que essa situação acabou entrando ligação no corpo de na Polícia Militar, e os policiais militares fizeram as orientações e conseguimos aí ajudar as pessoas à distância pelo telefone.
E o senhor estava me explicando que o senhor trabalhou no Corpo de Bombeiros, né, e tem então essa prática, né, também, né, transferiu essa prática para a SFAEP, é isso?
Sim, isso é um pouco da minha história, né?
Um pouco dessa história, né, que você estava contando aqui para a gente antes de começar a entrevista.
Isso,
né,
é legal, a minha origem na Polícia Militar é no Corpo de Bombeiros, né, eu vim aqui para Maringá em 1996, comecei como soldado no 5º GB, né. E isso, fiz parte de uma das primeiras turmas do SIAT, então a gente viu o SIAT jovem, ainda criança aqui em Maringá, crescendo, virando um adulto aí, e hoje trabalhando em parceria com o SAMU, prestando esse serviço para a população daqui da região. E com isso, acabei me envolvendo com a formação de socorristas, e daí quando eu transitei na carreira de oficial para a Polícia Militar, eu trouxe comigo toda essa bagagem de socorrista, e hoje a gente trabalha com a formação dos policiais militares, justamente com a disciplina específica de atendimento pré-hospitalar.
Uhum. Agora, quais são os tipos de técnicas que existem para salvar uma criança que esteja engasgada com alimento?
O lactente, a criança, o bebê, que é aquela situação que aconteceu a semana passada, nós temos que entender alguns princípios. A alimentação dessa criança é basicamente líquido, então a obstrução de líquido é diferente da de sólido. O líquido, por uma questão de física, ele tende a descer. Então, nessas situações, uma das primeiras atitudes que deve se tomar é colocar a criança com a cabeça mais baixa que o corpo. Geralmente, quem for fazer esse socorro, se puder, está sentado numa cadeira, de maneira que ele coloque a criança com a face voltada para o chão e a cabeça mais baixa que o corpo. Nessa posição, aí começa a fazer a tapotagem nas costas, bem entre as escápulas da criança, no meio das costas. Assim que ele começar a fazer essa tapotagem, ele vira a criança com a barriguinha para cima, sempre com a cabeça mais baixa que o corpo, também faz a compressão ali no centro do tórax da criança e verifica a boca para ver se saiu o líquido ou se a criança voltou a chorar. Isso ele vai repetindo em um ciclo de 5 por 5. São 5 tapotagens nas costas e 5 compressões, sempre mantendo a cabeça da criança mais baixa que o corpo. O importante de tudo isso, esqueci, não sei se é 5 por 5, não sei se é 10 por 10, enfim, esqueci o número na hora do desespero.
Não sei como fazer.
Entender que a criança ela tem que estar com a cabeça mais baixa que o corpo, porque o líquido desce, a tendência do líquido é descer, então é mais fácil desobstruir essa criança com a posição dela com a cabeça mais baixa. Bate nas costinhas, faz a compressão no tórax, claro, sempre respeitando a compleição do corpinho da criança, que as costelinhas são molinhas, mas comprime 5 vezes no peitinho e bate 5 vezes nas costas e vai fazendo isso até a criança desengasgar.
Eu imagino o desespero dos pais, né? Que talvez tenham até noção, alguma noção sobre essa técnica, mas com medo de machucar a criança se estiverem fazendo errado, de forma errada. Né? Eu acho que a questão é da força, né? A aplicação da força.
Sim. O mais errado é não fazer nada. Então, se entender que tem que colocar a criança com a cabeça mais baixa que o corpo, entender que tem que bater nas costinhas e tem que comprimir o tórax,
já é o suficiente.
É 90% do problema resolvido. Vai desobstruir. Vai desobstruir porque nessa criança aí, lactente, que vai ali de 0 a 12 meses até 1 ano e meio, que não tem sólido na alimentação, a tendência do líquido é sempre descer. Se ele obedecer esse princípio de deixar com a cabecinha mais baixa que o corpo e fizer essas tapotagens aí, o que a gente chama que é a presença de espírito, a tranquilidade para fazer o que tem que ser feito, a chance de sucesso é muito grande.
E para uma criança maior que engoliu um pedaço de alimento, já um pedaço sólido, né? Algo sólido.
A obstrução por sólido, ela também não é tão incomum como a gente pensa. Isso geralmente acontece durante as refeições ou em ambientes de alimentação, como restaurantes, principalmente churrascarias, onde às vezes a pessoa acaba engolindo um pedaço de carne ou um alimento maior do que deveria engolir, esse alimento acaba ali fazendo uma obstrução parcial ou total. E aí já é um quadro mais complexo. Para isso existe uma manobra chamada a manobra de Heimlich, que se é uma manobra extremamente simples, que ela obedece a alguns princípios também. Se for falar de uma maneira para leigos, como que deveria ser feito, a pessoa ela tem que se posicionar atrás da pessoa que está engasgada e ele vai identificar isso. Por quê? Porque a pessoa vai estar, naturalmente, ela leva a mão ao pescoço. Ela leva a mão ao pescoço porque ela tem alguma coisa ali que está obstruindo e ela quer arrancar.
E ela não consegue falar.
E naquela angústia ela não consegue falar e ela vai com as mãos. Então, a primeira coisa, a pessoa identificou esse sinal de uma pessoa obstruída, ele vai perguntar se a pessoa e vai estimular ela a tossir. Se ela tentou tossir, ele viu que ela não consegue tossir para tentar forçar esse alimento para fora, ela deve se posicionar atrás da pessoa. Aí ele vai pegar uma mão, ele vai fechar o punho e vai colocar a área do polegar e do dedo indicador acima do umbigo, na barriga. No centro da barriga ali, logo acima do umbigo. E vai pegar outra mão e vai calçar essa mão de maneira que ele abrace essa pessoa com esse punho encostado acima do umbigo e vai comprimir esse abdômen para dentro e fazendo um movimento para cima, como se fosse um movimento de uma vírgula. E vai ficar comprimindo aquele abdômen de maneira que essa pressão, ele faz uma pressão no diafragma e cria um vácuo que empurra esse alimento para fora até desobstruir. Existem casos que isso não é possível. Existem casos que a pessoa ela vai entrar em hipóxia, vai entrar em inconsciência e vai desmaiar. A partir daí, se inicia o que a gente chama de reanimação cardiopulmonar, porque ela parou de respirar e, na sequência, o coração para. E aí também é importante entender que a reanimação cardiopulmonar também não tem, por mais que no imaginário comum pareça uma coisa complexa, o princípio é simples. É encontrar o centro do tórax da pessoa, se colocar o mais perpendicular possível, braços estendidos, as duas mãos, aqui o calcanhar da mão bem no osso externo, no centro do tórax, e comprimir esse tórax mais ou menos um terço do volume dele. O ciclo são 30 compressões, 5 ciclos, dá mais ou menos 2 minutos o ritmo.
Mas a pessoa está inconsciente com um pedaço de alimento
na garganta. Exatamente, porque ela fez a hipóxia, ou seja, ela parou de respirar e na sequência o coração para. Então, a manobra da compressão torácica, ela também ela vai auxiliar se ela tiver parada, já tiver feito uma parada cardiorrespiratória, e também vai auxiliar na questão da desobstrução, se for aquele o fato gerador da parada cardiorrespiratória. Normalmente, Luciana, as pessoas que se engasgam no ambiente de refeição, algumas pessoas elas não demonstram isso na presença dos amigos. Eles acabam indo para dentro do banheiro e desmaiam lá, porque eles não conseguem desobstruir. E a pessoa que chega, seja normalmente se depara com a pessoa desmaiada dentro do banheiro e acha que foi um infarto, porque normalmente isso acontece no ambiente de alimentação. A pessoa foi para o banheiro e infartou. Geralmente, esse tipo de situação está correlacionada com a obstrução de vias aéreas.
E aí, então, quanto tempo você tem para salvar uma pessoa assim nessa situação?
Essa situação é o tipo de situação que tem que ser identificado o mais rápido possível. Então, justamente por causa dessa evolução do quadro. Então, a partir de quando se instala a obstrução de vias aéreas, o nível de oxigênio no sangue começa a cair, a pessoa começa a entrar em hipóxia, e isso vai rebaixar o nível de consciência, vai desmaiar e o coração vai parar. E uma vez o coração parado, se você não fizer nada, a chance de reversão de uma parada cardiorrespiratória sem as manobras corretas, ela se reduz de 7 a 10% para cada minuto que você não faz nada. Ou seja, se as pessoas não fizerem nada, não fizerem a compressão cardíaca e ficar aguardando chegar, por exemplo, o socorro do SAMU, o socorro do Corpo de Bombeiros, a cada um minuto que ela fica sem receber as compressões, a compressão torácica, essa chance ela reduz de 7 a 10%. Ou seja, se nós jogarmos isso para 10%, 10 minutos sem receber as manobras, praticamente a chance de reversão é nula. Então, a importância das pessoas terem esse tipo de conhecimento e entender que não é nada complexo. A primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ela precisa ter a atitude diante de uma situação dessa. É preciso fazer alguma coisa. Segundo, existe a maneira mais correta de se fazer. Mas o princípio, se a pessoa entender o princípio, que é, no caso de uma parada cardiorrespiratória, eu tenho que fazer essa compressão torácica no centro do tórax, deprimir esse tórax um terço, um ritmo de 30 compressões num ciclo de 2 minutos, 5 vezes, isso vai dar mais ou menos um ritmo de 100 a 120 compressões torácicas. Quanto ao boca a boca, que todo mundo fica preocupado, precisa fazer boca a boca. Não, já, os guidelines que vêm, que a cada ano sai um guideline da American Heart Association, já há algum tempo ele descarta a questão da ventilação e ela restringe a questão da utilização de certos equipamentos para fazer essa manobra de ventilação. Não tem proteção, não tem nada, faça só a compressão. Muitas vezes as pessoas deixam de atender porque julga que vai ter que fazer a compressão cardíaca, compressão torácica, vai ter que fazer a respiração, a ventilação também. Uhum. Tá? Não, não precisa. Até porque a quantidade de oxigênio residual que tem no sangue, ela ainda supre aquele intervalo até chegar ao socorro. É aquilo que vai manter a vida da pessoa até chegar a equipe médica especializada para dar continuidade no trabalho. E a outra coisa, você começou as compressões cardíacas, você mantém a questão da perfusão tecidual por mais tempo, porque não é no primeiro momento que começam as compressões torácicas que a pressão sanguínea se restabelece ao mínimo. Então, precisa-se iniciar essas compressões até que o mínimo seja retomado e isso tem que ser mantido. Cada vez que para de fazer as compressões, você perde pressão no sistema circulatório e você perde eficiência. Então, a questão da perfusão tecidual, ela acaba ficando comprometida e leva mais tempo. Isso leva a algumas consequências que, para reversão, começa a complicar o quadro da
vítima. Então, essa compressão tem que ser feita até o socorro chegar.
Isso.
Continuadamente.
Exatamente. Começou a fazer a compressão no tórax, ela só para em algumas hipóteses. A primeira hipótese, quando alguém substituir, então, um ciclo de 100 a 120 compressões por minuto cansa, é exaustivo. Porque você vai estar com o braço estendido, comprimindo um terço de um tórax, e isso num ritmo, praticamente são quase duas compressões por segundo. Quando a gente fala em ritmo de compressão, a gente fala aquele I1, I2, I3, I4, I5, e lembrar que comprime e descomprime, de maneira que o coração tenha espaço para bombear o sangue e encher de sangue de novo. E isso leva um tempo. Uhum. E acaba, então, substituindo, se não quando chega a exaustão ou quando chega a equipe médica.
Capitão, podemos dar uma pausa para o intervalo começar, para o repórter CBN, e a gente volta a conversar sobre esse assunto?
Tranquilo.
Nós voltamos a conversar com o capitão Ulisses de Deus, oficial de comunicação do 4º Batalhão de Polícia Militar, que está nos falando sobre técnicas de salvamento de crianças, bebês, adultos, enfim, técnicas para em casos de engasgamento, né? Capitão, o senhor estava falando, o senhor citou aí guideline, não sei se eu peguei direito o nome, é um protocolo, é isso?
Isso, existe a Sociedade Americana de Cardiologia, né, a American Heart Association, ela, a cada 5 anos, eles se reúnem e avaliam os protocolos de reanimação cardiopulmonar. E aí, a partir dessa avaliação, eles fazem os ajustes necessários para, de maneira que esse protocolo ele se torne mais acessível, mais simples e mais eficiente às pessoas. Então, para quem lembra de há bastante tempo atrás, existia um protocolo para 2 pessoas, um protocolo se estivesse sozinho, era um número X de ventilações para um número X de compressões, e as pessoas acabavam se perdendo nesses números. E com a evolução da ciência, com os estudos, verificou-se que o mais importante são as compressões cardíacas. Então, desde 2015, o guidelines de 2015, que já está suprimida a questão da ventilação, do boca a boca. E o que mais chama a atenção é que muitas vezes as pessoas deixam de socorrer uma pessoa em parada cardiorrespiratória porque ela pensa que ela vai ter que fazer a compressão torácica juntamente com a ventilação.
Não,
e por
precisa.
Uma questão de autopreservação, eu não vou fazer um boca a boca numa pessoa desconhecida, e isso é até compreensível. Eles acabam deixando de fazer o mais importante, que é a compressão. E hoje, para ficar bem claro, as pessoas, faça a compressão cardíaca. Centro do tórax, são 5 ciclos de 30 compressões. Esse ritmo são de 100 a 120 compressões por minuto. Permaneça durante 2 minutos fazendo essas compressões e a cada 2 minutos reavalie se a pessoa voltou.
E sempre pedindo socorro, né? Tipo assim, alguém por perto ou a própria pessoa, se estiver sozinha com a vítima, dá um jeito de pedir socorro, ligar para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros, né?
Perfeito. Isso aí é o que a gente chama da cadeia de sobrevivência. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é pedir socorro, antes de começar qualquer coisa. Peça socorro. E o mais importante, Luciana, quando você pede para alguém pedir socorro, fala o número. Porque muitas vezes a pessoa está apavorada ali, ela esquece o número do Corpo de Bombeiros, ela esquece o número do SAMU. Então, peça, acha uma pessoa, chama o Corpo de Bombeiros e liga 193. Chama o SAMU, liga 192. Fala, porque senão a pessoa, ela, naquele desespero, ela não consegue raciocinar. Então, o primeiro elo da cadeia de sobrevivência da parada cardiorrespiratória é o pedir socorro. Primeira coisa. Pedir socorro inicia as compressões cardíacas.
Capitão, o senhor acha que essas técnicas deviam ser ensinadas na escola, de forma assim mais ampla?
Não só as técnicas de desobstrução de vias aéreas, a questão da reanimação cardiopulmonar. Nós temos relatos em outros países de criança que souberam o que fazer num momento de emergência, pediram socorro e salvaram, inclusive os seus avós que estavam em casa, porque é cultural em certos países esse tipo de disciplina. Não só a questão das emergências, que a gente fala que está dentro do protocolo do ABC, que é manejar a questão das substituições de vias aéreas, parada cardiorrespiratória e controle de hemorragias, mas também aqui no nosso país, por questões climáticas, a questão do afogamento, que deveria ser uma disciplina que, pelo menos a questão transversal de alguma disciplina, ou suplementar ou complementar dentro das escolas. Hoje nós temos um índice de afogamentos no Brasil altíssimos, que preocupa. Nós vemos que as pessoas não vão para a praia, vão para a piscina de maneira despreocupada, não conseguem fazer, por exemplo, quem vai para o litoral agora, está descendo para se banhar e curtir a praia, acabam não se atentando, por exemplo, para a placa sinalizando perigo à frente. A pessoa, ela vê a placa de perigo e entra na frente da placa. Uhum. A pessoa não consegue ter informação, ela vê as banderolas sinalizando condição de mar e assim, ainda assim, avançam além do limite de segurança. Então, isso precisa ser melhor trabalhado, as pessoas precisam ser melhor conscientizadas sobre essas situações, até porque na questão do afogamento é um tipo de evento que é bastante traumatizante, porque ele geralmente acontece na presença de familiares,
horrível,
ou na,
né,
presença de amigos. Uhum. E é um tipo de situação assim, onde quem presencia, ele vê que ele não... E muitas vezes acaba não só morrendo a pessoa que acabou abusando.
Como a gente viu essa semana, né, ocorrer no Brasil e aqui também, né, em Piabiru, né, uma criança de 12 anos que foi salvar a irmã, acabou morrendo afogada.
Exatamente.
Em outros casos, como o senhor disse, né, às vezes mais pessoas da família acabam morrendo também.
E aí,
né,
acontece o que a gente chama de morte em série, onde vai uma e acabam morrendo mais pessoas. Então a tragédia, ela se amplia, ela se multiplica. E nós temos certeza, não temos dúvida alguma, que esses conteúdos de prevenção de acidentes, de conscientização, de entender o que fazer, de aprender a prestar socorro, se fosse trabalhado em nível, não só no nível médio, mas no nível fundamental da escola, isso com certeza formaria cidadãos mais conscientes dos riscos, dos perigos, que as pessoas, literalmente, elas têm uma baixa percepção de risco.
Hoje, ouvindo a reportagem sobre esse caso de Piabiru e ouvindo a entrevista com o tenente Alex Boni do Corpo de Bombeiros, eu pensei exatamente isso, porque a gente vai para a praia, vai para um rio, vai para fazer um piquenique numa área como essa e pensa em levar só comida, petrechos para se divertir na praia.
Protetor solar.
Mas não pensa numa corda, por exemplo, numa boia, né, num equipamento que, se você precisar, para jogar para uma pessoa que está se afogando, né, em vez de cair e de entrar na água para tentar salvar. Né?
A primeira coisa, né? Tem um posto de guarda-vidas, tem um corpo de bombeiros,
claro,
é a primeira coisa. Eu vou para um balneário, por exemplo, que é muito comum na região aqui. Esse balneário, ele oferece serviço de guarda-vidas?
Mapear, então, né? Onde que
está
esse
serviço? Aonde está esse guarda-vidas? Onde eu vou ficar tranquilo com minhas crianças, com minha família? Qual que é o limite de banho desse lugar? Esse lugar, qual que é a profundidade desse lugar? Quais são essas... Conhecer o lugar que você vai. Se você sabe que... E assim, primeiro, criança em espelho d'água não se abandona. Criança, ela tem que estar vigiada por adulto. Não se deixa a criança... Por mais... eu vou deixar ela na piscininha. A criança está na piscininha, a mãe, o pai, o irmão, tem que ter um adulto supervisionando. Porque o afogamento, ele não acontece só numa questão de que não deu pé e é mais fundo. Muitas vezes a criança, ela perde o equilíbrio, fica desorientada, cai com a carinha virada e perde a orientação. Acaba aí tomando 2, 3 goles de água, não consegue respirar, se engasga e acontece o afogamento. Isso é muito rápido. Uhum. Se procurar na internet o número de vídeos que existe de crianças que os pais se distraem por um minuto e elas acabam afogando, ou mesmo utilizando aquelas... os pais acreditam que aquelas boinhas que colocam no braço ou na cintura da criança vão proteger a criança e com isso eles estão seguros. Não, é pior ainda.
Não protege?
Não protege. Ele aumenta o risco, porque o pai acaba descuidando da criança, achando que a criança está segura. E se a criança, por exemplo, numa boinha dessa de cintura, vira de ponta cabeça, ela não consegue desvirar. Se ela cai numa corrente, no mar ou num rio, o rio leva ela embora. Então, criança com boia ou sem boia, ela tem que estar com o adulto do lado. Não existe criança em espelho d'água, piscininha, piscinão, um rio, sem o adulto do lado cuidando.
E salva-vidas também.
E principalmente, né?
O salva-vidas é diferente dessas boinhas, né?
Exato.
Ele tá no corpo, né?
Mas aí também existem também diferenças entre os coletes salva-vidas. Porque existem alguns coletes que eles são flutuantes, que a gente chama. Então, ele serve para a flutuação. Só que, por exemplo, numa desorientação, numa eventual situação adversa, se a pessoa não tiver domínio de ficar na vertical, ele não garante que a face fica voltada para cima.
Ah, é?
Agora, o colete salva-vidas, ele já é construído para uma situação onde a pessoa fica inconsciente, ele deixa a pessoa com a face voltada para cima.
Ah, tá.
Tanto é que o formato dele é diferente. Ele passa atrás do pescoço e vem pela frente do tórax. Para quê? Para que justamente, se acontecer uma inconsciência ou uma desorientação, por qualquer que seja o motivo, a pessoa ela vai flutuar e vai ficar com a face para cima. Agora, esses flutuantes que a gente coloca nas pessoas ou nas crianças, ele não garante que a face da pessoa vai ficar para cima. Então, numa situação adversa, desorientação, tomou um gole d'água ou ficou inconsciente, isso ele não é garantia de que a pessoa vai sobreviver.
Interessante. Capitão, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
Nós conversamos com o Capitão Ulisses de Deus, oficial de comunicação do 4º Batalhão de Polícia Militar, que nos falou sobre técnicas de salvamento para crianças, bebês, adultos que estejam engasgados com o alimento.